Bom, gente, agora sim, eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo e último entrevistado. Eu me refiro ao Babalaô, professor na pós-graduação em História Comparada na Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, Ivanir dos Santos. Ivanir dos Santos, bom dia.
Bom dia, Anselmo. Mais uma vez, um prazer estar aqui no seu programa, dialogando com seus ouvintes.
Prazer nosso, Ivanir, te receber aqui mais uma vez aqui no Faixa Livre. Te agradeço por você aceitar aqui o nosso convite, Ivanir, porque no último sábado, dia 21, o Brasil lembrou, Ivanir, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Em um momento de virada no nosso país, com uma gestão que no discurso promete respeitar as mais diferentes crenças, inclusive a não crença. À esteira dessa data importante, Ivanir, você, ao lado do Bruno Bonsanto e do Luan Costa, lançaram a segunda edição do relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, publicação organizada pelo Centro de Articulação das Populações Marginalizadas e também pelo Observatório de Liberdades Religiosas, o OLIR, com apoio da representação da Unesco aqui no Brasil. Nós chegamos, inclusive, a comentar rapidamente esse relatório no final do ano passado, ainda na fase final de elaboração dele, Ivani, e os dados que vocês trazem a respeito desse tema são alarmantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ivani, para a gente, por favor, sobre o que é que vocês mostram nessa segunda edição do relatório sobre intolerância religiosa Brasil, América Latina e Caribe, com dados referentes ao ano de 2022. O que é que os números podem nos dizer a respeito desse tema, Ivani?
Bom, primeiro, que cresce cada vez mais no país, os dados de intolerância religiosa, embora eles são subnotificados ainda, por conta de receberem pelo DISC-100, que era ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, e na administração passada houve uma manipulação na medida que saltou os evangélicos como se fossem os grupos mais atingidos. Que não é verdade, não corresponde à realidade. Faz parte de uma campanha feita pela ministra anterior, de que os evangélicos passassem a denunciar a questão da escola sem partido, né? Não quer dizer que não tenha conflitos também com relação ao ataque aos evangélicos. Existem. Todos os dados anteriores vão demonstrar isso. A questão ali é o salto. E nós deixamos fora desse relatório o 2022, embora nós falamos sobre ele, mas deixamos fora. Porque nós queremos avaliar o final do governo passado com o início do novo governo. Nós vamos trabalhar o 2022 com 2023,
Entendo.
no ano que vem. Então, nós estamos trabalhando uma coisa mais proposital e também, como o relatório finalizou antes de terminar dezembro, nós não queríamos ali colocar uma coisa maquiada, porque não tinha, tiraria a credibilidade do trabalho. Mas aumenta e continua ainda as religiões de matriz africana como as mais atingidas. O Estado continua presente ali. O que que é novo nesse relatório? E que contrasta com os dados do DISC-100, que é o dado que se trabalha nacionalmente. O Rio de Janeiro tem uma especificidade, mas no caso do DISC-100. Primeiro, existem dados no DISC-100 de estados que não têm casos de intolerância ou em casos que têm um ou dois. Foi feita uma pesquisa pela equipe de notícias. Pela internet, nesses estados, aparece um número muito maior. Então, quer dizer que não exista. Existem. Né? Isso é um dado importante ser observado para comparar a questão do DISC-100. E tem nesse relatório também um capítulo, né? Um dado sobre islamofobia, que antes você. Que aparece muito pouco subidentificado, uma pesquisa da USP, feita pela USP. Então, mostra que, de fato, é uma coisa crescente no país. Há um outro dado sobre o antissemitismo, embora a fonte da pesquisa do Observatório do Antissemitismo é a internet, mas também há um número alarmante de crescimento, né, que houve durante esse período, os últimos 4 anos. E há o dado sobre a comunidade indígena. Né? Apesar de tudo que estou passando, existe uma perseguição e queima da chamada casas de rezas, né? Que o pessoal coloca fogo no Mato Grosso, principalmente ali dos Guaranis. Esse é um dado que mostra que vai além do que tem uma compreensão de alguns setores da própria sociedade. E tem um outro panorama que nós vamos trazer, que é um artigo que fala sobre a América Latina e o Caribe, mostrando que você tem a questão do tráfico de droga no México, não é diferente do que nós vimos aqui no Rio de Janeiro, nos lugares. Você tem conflitos armados na Colômbia, que obviamente tem incidência também no impacto nos religiosos daquela região, chamados grupos, os povos originários, principalmente os indígenas. E você tem o caso também do Noruega, né, com relação ao conflito com a Igreja Católica. E outros casos em outros lugares, né, o Haiti tem um problema sério também ali colocado, tanto que eu recebi um convite para ir ao Haiti no final do mês agora. Então foi um trabalho feito do ponto de vista técnico, mas para subsidiar um debate na sociedade, que eu espero que o novo governo faça, porque em 2008, na primeira caminhada, nós entregamos ao presidente Lula, quando ele era presidente, no 20 de novembro, na Praça 15, um documento solicitando que fizesse um Plano Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, e reafirmamos essa semana, junto à ministra Nelly Franco, que esteve presente no lançamento, uhum. E João Jorge, presidente da Fundação Palmares do Olodum. Né?
Então, o Ivanir, o compromisso do poder público com a defesa da liberdade religiosa no Brasil é fundamental. A gente vem falando sobre isso aqui, a respeito disso, há bastante tempo no nosso país. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e eu até me equivoquei aqui quando eu citei aqui a primeira pergunta, diz respeito ao período em que vocês analisaram esses dados. Você falou que vocês tiraram o ano de 2022 por conta do relatório ter sido divulgado aí, enfim, no início do ano, não deu tempo de analisar todos esses dados a respeito do último ano. Você acha que o próximo relatório, vocês imaginam que vocês divulguem em 2024? Você falou que vai pegar 2022 e 2023. 23.
No início de 2024. A gente sempre faz no início do ano, uhum. Né? Porque é justamente nesse período. Mas mesmo assim, o 2022 já mostra um crescimento. Um crescimento grande. Já tem esse crescimento.
E esse relatório que vocês vão divulgar em 2024, ele vai se referir aos dois anos, 2022 e 2023, ou apenas ao ano de 2022 também?
Não, 22 e 23. Eu quero comparar...
O meu questionamento é o seguinte, em 22 a gente tinha o governo Bolsonaro, em 2023 a gente já tem uma nova gestão. Lula, que é o que parece, ou pelo menos é o que se indica, haverá uma mudança nessa trajetória que se dá em relação à liberdade de religião, à liberdade religiosa no Brasil. Você acha que não pode haver uma distorção por conta de vocês trazerem dados de anos de gestões tão distintas como essas?
Mas interessa mostrar a postura das administrações. Embora,
fazer uma comparação desses dados, então.
Nós queremos comparar os dados. Embora não quer dizer que diminua a intolerância, porque a intolerância cresceu nos últimos governos. Uhum. A intolerância, além de ter crescido, não houve medidas práticas que combatessem a intolerância religiosa. Uma coisa é fazer discurso de diversidade religiosa. Uma coisa é defender a liberdade religiosa. Isso é pacífico, isso houve em todos os governos progressistas. Mas não quer dizer que caiu os dados de intolerância religiosa. Embora o Disque 100 foi criado no governo progressista. Ele precisa ser melhor trabalhado, precisa ser melhor equacionado, tem que haver reformulações no Disque 100. Essas ferramentas foram importantes, foram criadas no governo progressista. Uhum. Mas não quer dizer, porque as pessoas confundem o debate da diversidade, da liberdade religiosa. E outra coisa é o combate à intolerância religiosa. Porque acho que só fazer o diálogo, inclusive estou ouvindo muito, né? Vamos dialogar mais com os evangélicos. Né? Isso não quer dizer que você está mexendo na raiz do problema. Até porque eu vivi isso no governo progressista, como interlocutor, como diálogo. Né? Foi onde se queimou casa em Brasília, no governo progressista. Né? Onde eu pedi que avocasse para a Polícia Federal esse crime, até usando a lei do terrorismo. O que não foi feito, entendeu? Então, não quer dizer que vai esse quadro pode alterar. Eu tenho esperança que se altere. Até porque, querendo ou não, esse foi um debate que cresceu muito no governo passado, foi um desalicerce de si, de se trazer ódio, racismo, a misoginia e a homofobia. Foi esse campo religioso que trouxe isso. Então não tem como ignorar, né? Não vai ter como ignorar. Então, mas vai além da diversidade. Vai além da diversidade. A diversidade ela é importante, o diálogo ele é importante, mas você... Exemplo, o governo vai ter disposição de aplicar a Lei 10.639, vai colocar dinheiro no orçamento do Ministério da Educação para aplicar a lei, capacitar professores, criar material didático. Essa é uma das questões a ser colocada, porque não houve antes. Apesar da lei existir, apesar de uma lei sancionada pelo presidente, né, em 2003, mas nós vimos aí a dificuldade que foi a implementação da lei, e ela foi capturada como uma lei religiosa, que não é. Que não é religiosa. Então, essa é uma medida importante que nós temos que observar. O que, que vai ser? Você fazer diversidade, fazer diálogo, né? Que eu sou favorável, acho que eu defendo isso, mas a outra coisa é que medidas você prática tem no campo da educação ou mesmo no campo do judiciário, do legislativo, dos operadores de direito, que compreendem que tolerância religiosa é crime. É crime. Uhum. Sim. Por mais que a legislação agora até avançou, né, na criminalização, é crime. Mas, ao mesmo tempo, o que, que existe no campo das políticas públicas que faça um diálogo, né, com esse tema.
Isso. Não, a gente vai, inclusive, falar a respeito desse avanço da legislação a respeito da criminalização desses episódios, mas é o que eu tenho dito, inclusive, isso que você citou, Ivanir, eu tenho dito aqui ao longo dos últimos tempos no programa, porque não basta iniciativas, entre aspas, simbólicas para a gente combater essas questões. Não basta você criar um ministério. Você tem que ter recursos para investir em ações efetivas, né? Porque o Lula criou aí uma série de ministérios, ministérios de direitos humanos, ministério de... Enfim, esse ministério que é comandado pela própria Aniele Franco, que você citou, enfim, o próprio Ministério dos Povos Indígenas, que a gente tocou aqui na entrevista que a gente fez há pouco com a liderança indígena lá de Roraima, a gente tem uma série de iniciativas simbólicas, mas se você não tiver recursos no orçamento, porque o orçamento de 2023 é o mesmo o que estava colocado em relação à dotação orçamentária para os ministérios, ou seja, você tinha na gestão Bolsonaro 23 pastas e agora você tem 37 com a mesma dotação orçamentária para essas pastas, ou seja, você vai ter que redividir esses recursos. E o que a gente espera é que sobre recursos para o Ministério dos Direitos Humanos, para o Ministério dos Povos Indígenas, enfim, e a gente não sabe se vai haver recursos, se vai haver dinheiro suficiente para a implementação de iniciativas em relação a essas pastas que estão colocadas, né, Ivanir? E é o que a gente defende aqui, que haja políticas públicas e que haja recursos para que iniciativas sejam tomadas nesse sentido, né, Ivanir?
Observa, eu acho interessante o que você está levantando, porque essa é uma questão central. Política, quando ela é séria, ela tem que aparecer no orçamento. Ela não aparecer no orçamento, ela não é uma política séria. Você tem que saber quanto você gasta para implementar essa política. Eu defendo, já defendi em 2003, foi o motivo das divergências que eu tive, né, nesse campo, que fosse transversal, que você, ao invés de ter um ministério específico naquele período, né, fosse transversal, porque o ministério tinha muito pouco recurso. Você vê, um ministério com 16, 12 milhões, para um país como esse, de tantos problemas com a comunidade negra, não vai funcionar. Já, naquela época, eu já dizia isso. Né? Mas seria uma política transversal na medida que os outros ministérios deveriam ter organismo concreto, né, de gestores que pudessem compreender essa política e que pudessem, então, ter recursos. Era uma tensão, porque tem uma distância entre o presidente da República achar que a política racial é prioritária, o combate ao racismo é prioritário, as mazelas... Estou falando a partir das falas dele, do presidente, né? A mazela da escravidão tem que ser superada, temos que ir adiante. Há uma distância entre o que ele fala, o que ele compreende, ou o que ele tem como convicção, ao que está em seu entorno da execução dessa política. Uhum. Vimos essa tensão, inclusive, no momento de montar os ministérios. Observa os ministérios. A dificuldade foi de você, inclusive, ter pessoas negros e negros, que tem vários capacitado e que os ministros não conseguem nem chegar perto, nem ver, né? Com capacidade de execução. Em lugares estratégicos, onde tem orçamento, nas secretarias nacionais que tem, né, que tem recurso. O ministério que mais avançou um pouco nesse campo é o da Justiça, né, que acabou, inclusive, de nomear agora a Flávia, né, Magalhães, no Arquivo Nacional.
Isso.
Do qual eu sou funcionário aposentado, histórico, né, Ana Flávia, que eu conheci jovem, militante do MNU, em Brasília. Né, uma historiadora brilhante lá da UNB. Né, então, mas não foi fácil. Esse foi o que mais avançou. Os outros, se você observar, os secretários, a maioria, são brancos, aí pegou um órgão lá colateral, né, e botou lá um negro, tentou caçar um negro, uma negra. Né? Então, há uma dificuldade de você cobrir como se fosse uma coisa natural.
Sim.
Como se fosse uma... Porque as pessoas não têm essa convicção. Você imagina, então, na hora de aplicar a política. Então, é cultura. Porque você tem uma cultura... Todo mundo fala do racismo estrutural, tá, como se fosse uma coisa... Até os brancos falam hoje como se fosse uma coisa comum que não estivesse envolvido nisso. Estão envolvidos. Então, há uma distância entre uma compreensão do presidente da República e a prática dos executores. Sendo que os ministérios, digamos assim, têm uma carga simbólica muito grande, não pode virar despachante de ou de currículos ou de ação junto a outros ministérios. Eles têm que ter recurso para poder aplicar políticas públicas. Então, é uma questão que é da autonomia desses ministérios.
Uhum.
Né? É, né? Senão, você está igual na sociedade, nas relações raciais. Né? Os negros e negras estão em lugares importantes. Né? Os ministros são pessoas muito importantes, com quem capacidade, mas a sua capacidade de execução é nenhuma, é mínima. Isso cria um conflito, inclusive, com a comunidade negra, que espera muito deles. Ninguém vai lá bater na porta do ministro da Fazenda, né, que é o cara que tem a chave do cofre, vai bater na porta da Daniele, do Silvio Almeida, da Margarete, né, e vai acabar desgastando. Por isso que eu tenho dito para o nosso pessoal, nosso papel agora é apoiar os ministros e ministras desse campo, a Guajajara também, indígena, apoiar o máximo, e pressionar para que esses grandes ministérios, né, saibam da sua responsabilidade, inclusive com, essa pauta. Não é o momento agora de desgastar ninguém. E concordo com você. Observa, inclusive, que o que tem de coordenadorias municipais de diversidade religiosa, o que tem de conselho de diversidade religiosa em alguns estados, e se você for observar o efeito prático ou de políticas de executado, o Rio de Janeiro é um exemplo. Rio de Janeiro até conseguiu uma legislação progressista apoiada na legislatura passada, pela Assembleia, né? Até o racismo religioso, o pessoal inventou a história e conseguiu aprovar em lei, e não sabe como é que vai aplicar. Então, é bem, e a maioria dessas conjuntos de leis não são regulamentadas. Elas não têm efeito. Porque uma coisa é você aprovar uma lei, outra coisa é você regulamentar a lei. Né? O Valdec mesmo tem uma lei importante que fala no campo da educação, de preparar pessoas, mas cadê? Está regulamentada? A Secretaria de Educação do Estado do Rio vai colocar recursos para aplicar, para a implementação dessa legislação? Então, tem que observar isso, quer dizer, não basta, o que tem mais é dia do candomblé, é manjar como patrimônio, isso tudo é importante, como simbólico, como prática do comando, muito pouco, né? Porque ela não chega na base efetiva, ela não chega onde ela deveria chegar. Então, são coisas diferentes que eu tenho tentado dialogar com esses campos, né? Uma coisa é a diversidade religiosa, todos nós defendemos, uma coisa é a liberdade, o Estado laico, a democracia. Isso é uma coisa. Né? A outra coisa é você ter ações políticas de implementação no campo da educação ou em outros campos sociais, de fato, chegar na base, né, essa política que você quer fazer de diversidade, de respeito. E a outra coisa são os operadores de direito que não sabem nem como aplica a legislação. Né? Há uma diferença aí, os dados mostram isso, né, entre você e uma delegacia, quando você pode ir na delegacia. Você fazer uma queixa na delegacia, isso virar um inquérito, a delegada fazer virar inquérito, que nem sempre vira inquérito, né? Uma minoria vira inquérito, consequentemente vira uma denúncia do Ministério Público, né, num processo, e é julgado. São raros os casos, porque não há uma compreensão do operador de direito que está lá na ponta da delegacia, e a má vontade de muitos deles, porque às vezes além disso, tem a má vontade mesmo de algumas pessoas, ou a sua e a sua pertença religiosa, né? Então, o cara está num estado laico, ele é funcionário de um estado laico, ele não é funcionário de um estado religioso. Então, você tem essa dificuldade. Então, tem que haver o treinamento também, o debate também com esses operadores. Então, por mais que a legislação ela avançou, né? Agora mesmo, transformar injúria em racismo, né?
Isso.
Tem avançado, né? Uhum. Avançou, e observa que é justamente a lei nossa, a KO, que abriga todos os outros, né? Os outros grupos. Questão indígena é julgada nessa lei, questão dos judeus é julgada nessa lei, LGBTQ+ é julgada nessa lei, né? Mesmo a intolerância religiosa acabou tendo abrigo na lei, entendeu? Uhum. É uma lei de racista, a lei, né? Porque ele está falando que nem pode ser discriminado. Uhum. Esse é que é o dado interessante. Ali a palavra é discriminação, por razão de sexo, é discriminação, não é racismo, né? Então, as coisas têm confundido, né? Então, é bom entender essas normas que avançaram, mas os operadores de direito, na sua mentalidade até chegar, vai demorar 20 anos. Demorou quase, digamos assim, a lei de 88, a lei foi pegar em 96, quando nós, do CEAP, processamos uma música do Tiririca, a Sony, cada música do Tiririca. Aí virou um grande debate. Então, passou a entender que tinha lei, que até então era uma coisa muito de movimento negro, um aqui, outro ali que sabia, que trabalhava. Ali explodiu. Uhum. Né? Aí a lei acabou ganhando um curso por si só, e hoje era uma lei muito popular. Né? Hoje qualquer pessoa mais comum já sabe, não é racismo, né? É a lei. Mas isso não alterou, né, os operadores de direito, ou seja, os da delegacia e o Ministério Público, né? Uhum. Que está com pontos importantes de chegar lá no juiz. Então tem que observar muito aí esse percurso, né, entre a denúncia, a atitude dos operadores de direito e chegar no curso normal, né, daquilo que é crime. E agora, outra coisa, são medidas educacionais. Eu sou favorável como educador e tenha medidas educacionais.
É uma observação importantíssima essa que você faz em relação aos operadores de direito, Ivanir. A gente precisa, de fato, incentivar e promover a punição efetiva a esses episódios que a gente observa aí ao longo dos últimos tempos, de intolerância religiosa, enfim, entre outros. Agora, eu queria voltar a falar um pouquinho a respeito desse relatório que vocês divulgaram, ô Ivanir. A gente percebeu aí que houve um aumento do discurso de ódio nas regiões que foram abarcadas pela análise de vocês. Pelo diagnóstico que vocês fizeram, o que pode ter levado a essa ampliação do discurso de ódio nessas regiões, Ivanir? Como é que vocês conseguiram chegar a esses dados? Quais as fontes que vocês consultaram para produzir esse relatório que vocês divulgaram aí recentemente?
Como eu te disse, nacionalmente é o Disque 100.
Sim.
Porque ele é o único que tem abrangência nacional, uma coleta ainda muito aquém do necessário, mas é o que é possível. Nós não fabricamos dados, se você observar, não fabricamos dados, porque trabalhamos com dados oficiais, nesse caso específico, mas fizemos um pente fino, né? A equipe fez um pente fino, o Luan e o Bruno fizeram um pente fino, justamente do que saía na internet, naquele estado. Então, observava que o Disque 100 tinha dados furados, quer dizer, que não dialogava com a realidade do estado em si. No caso do Rio de Janeiro, onde é fontes, tem muito mais fontes, porque o dado de janeiro você tem fonte do Disque 100, você tem fonte do SPIR, que é o Instituto de Segurança Pública, que trabalha com aquilo que chega nas delegacias, e também como é tipificado na delegacia, e você trabalha com o Disque da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado, que trabalha com atendimento. E o dado da Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, que ela é procurada espontaneamente por vítimas. Eu observo que o dado da comissão é maior do que o do SPIR, Sindrome de Tolerância Religiosa. Uma coisa é, ou seja, tem uma questão também de confiabilidade, tem que observar isso, ou seja, quem procura quem, por que procura. Por mais que a comissão é da sociedade civil, ela não é um órgão público, as pessoas confundem como se ela fosse um órgão público ou da Assembleia, não é. A Assembleia tem uma comissão específica da Assembleia, como a OAB tem uma comissão específica da OAB, mas essa ela é mais antiga, ela é de 2008, e foi a partir dela que surgiu todo esse debate sobre intolerância e diversidade religiosa no estado do Rio de Janeiro. Então, esses dados, eles não se cruzam entre si, não dialogam entre si. Isso o Rio, onde nós estamos aqui situado, onde tem um movimento forte, e aí se observa que tem mais denúncia, porque quando você tem um movimento forte, dialoga com os meios de comunicação, como o seu programa e outros, né? E tem mais visibilidade, consequentemente ele é mais procurado, isso não acontece com outros estados.
Uhum.
Não acontece com outros estados. Então o Rio de Janeiro até salta muito por conta disso. Quando você tem talvez a experiência mais exitosa, né, nesse campo do debate e do combate à intolerância religiosa e também da questão da diversidade. Então, ao mesmo tempo que cresceu a questão da diversidade no estado, criou um conselho, criou legislação, o Rio de Janeiro tem uma coordenadoria de diversidade, não alterou a realidade no campo. Exemplo, na Baixada Fluminense, é muito pouco a ação, na Zona Oeste continua crescendo. Por mais que você, como órgão público, porque é engraçado que o órgão público, às vezes, ele quer ser, ele funciona como se fosse da sociedade civil. Ele esquece que ele é um órgão público, que ele tem responsabilidade de lidar com o tema assistência à vítima, não é o contrário, né? Faz o trabalho, quer dizer, você orientar para ir na delegacia, não, você tem que convocar as autoridades públicas, né, e dialogar com elas abertamente, você é um ente público, né? Você se deslocar até o lugar onde está operando o problema e acionar as autoridades locais, a delegacia local, o batalhão local, isso é papel da autoridade pública. Eu fiz isso quando fui subsecretário de Direitos Humanos, a Marina Vicente, que se elegeu deputada, ela sabe, uma vez que eu fui convocada a Rio das Outras, o que aconteceu para prender um cara que ameaçava e sem terra. Né? Você não pode ficar no ar refrigerado e achando que isso, né, que vai receber por telefone, isso é movimento social.
Sim.
Você precisa ter ações mais efetivas e até de presença, de proteção ou de sinalização de que o Estado está presente e não é a atitude que o Estado quer. Tem uma distância enorme, né? Então, esse é um dos problemas sérios que nós temos observado. Então, você está num espaço público só para fazer diálogo interreligioso, né? Só para fazer isso, é insuficiente para responder essa questão. É insuficiente para responder essa questão. Então, o conselho que foi muito bem visto na secretaria lá de Assistência Social e Direitos Humanos, o conselho tem uma ação muito limitada. Porque os entes do governo estadual não aparecem no conselho, é engraçado, aparece a sociedade civil, que é um conselho paritário, né? Se ele é paritário, se ele poderia criar políticas e diálogo e tal, muita gente do poder público, que representa lá o conselho, as suas secretarias, nem lá aparece. Eu tenho visto pelos relatórios lá, das atas de reunião, é muito engraçado isso. Então você cria um conselho paritário, e ele já deixa de ter efetividade, porque para ter paridade, para ter maioria, tem que ter a maioria ali funcionando. Organicamente, já se reúne talvez uma vez por mês. O cara ainda não vai, né? Não se dedica, porque não acha que esse tema é um tema central e importante.
Uhum.
É óbvio que por trás disso, aí vamos agora por que cresceu tanto esses dados, cresceu, assim, porque cresceu também setores na sociedade, no legislativo, que defendem essas ideias. No legislativo. Né? Então, eles têm uma bancada que pensam assim. Então, por mais que uns gritam lá na bancada, a gente sabe disso, falam alto, outros não falam, mas essas bancadas têm sido bancadas em qualquer lugar do Brasil, em qualquer município de governo.
Uhum.
Então, consequentemente, ela vira um ponto de tensão, né, desse tema com relação ao executivo. Por que que não se aplica a lei? É óbvio. Porque a pessoa acha que aplicar a lei vai desagradar a bancada evangélica, entendeu? E, na verdade, como é minoria, tem minoria no legislativo, tem que compor com essas bancadas. Não é à toa que eu estou ouvindo agora, de novo, outra vez, e foi um dos motivos que nós tivemos de não avanço desse tema, que o PR vai fazer parte da bancada de apoio. Isso não é à toa. Esse era um dos problemas que você tinha. Porque o fato é o PR ser... está na base de apoio. O problema é a base de apoio e entender que essas políticas são importantes e prioritárias para o governo. Né? Se você não implementa por conta disso, já é um problema. Então, essa é uma das questões que tem que ser observada.
Uhum.
Isso é desde a Câmara Municipal, onde estão lá as bancadas, né, evangélicas. Né? Eu não quero dizer que todos os evangélicos pensam assim, que a gente tem evangélicos que pensam, que são parlamentares que pensam diferente. Mas isso é um fator importante. Mas é minoria no conjunto dessa bancada, e ela acaba tendo inflexão política que inibe o executivo a fazer as políticas nesse campo e nessa área. Não temos que ser ingênuos, gente. O cara que precisa de bancada para governar, é óbvio. Eu sempre brinco que se ganha eleição com o povo, mas governa com o Congresso. Isso. Mesmo que seja com a Câmara, né, com a Assembleia, mesmo que lá está representante do povo. Mas nós não temos representante ali, muito pouco. Você tem até progressistas que têm esse tema, mas é muito pouca correlação de forças ali. Então tem que entender que uma das dificuldades de avançar esta pauta, porque esses grupos conseguiram fidelizar o voto. Os neopentecostais, os pentecostais ou os fundamentalistas fidelizaram o voto e construíram uma bancada. Mas que ela diminuiu um pouco agora, mas ela tem muita força ainda.
É isso.
Então, ampliar o diálogo ele é importante, mas tem que dar o parâmetro. Uhum. Né? Se não der o parâmetro, a coisa não vai caminhar.
É
então,
isso.
Não, aí, mas ainda quando você tem no topo do poder, como tínhamos antes, um representante que dizia que o Brasil é um país judaico-ocidental cristão.
Sim.
E as minorias que se enquadrar. Então, isso é o efeito que, na base, né, quando as lideranças políticas e as lideranças religiosas, políticas e empresariais, porque esse é um dado importante a ser observado. As lideranças que nós estamos achando que elas são só religiosas, elas não são só religiosas.
Uhum.
Elas são políticas e empresariais. Elas têm interesses, claro, empresariais. Eles não escondem isso. Quando você vê eles falarem, você vê isso muito nitidamente. Então, eles, no fundo, têm um papel de pressão, de fala pública, que leva quem está na sua base a se sentir autorizado a fazer isso.
Uhum.
Né?
Ivan, há uma série de estruturas que precisam ser enfrentadas nesse sentido. A gente não pode deixar essa realidade de lado, e isso parte, inclusive, do próprio Estado. Lamentavelmente, como você disse, o governo precisa de base parlamentar para governar. Aí há muita resistência em torno dessas estruturas políticas aqui no nosso país. Ivani, para encerrar aqui o nosso papo, porque eu já avancei muito aqui no tempo do programa, esse relatório que vocês divulgaram, ele está disponível no site da Unesco, não é isso?
Da Unesco, uma parceria com a Unesco, esse é um dado novo, né? Porque o fato de você fazer um relatório e ter a parceria da Unesco, estar no site da Unesco, obviamente ele tem uma grande repercussão. Está colocado, né? E, se você observar, tem 8 artigos de acadêmicos, né? Que eu fiz questão de botar ele para dar justamente o debate acadêmico sobre esse tema, sobre os dados. Dado empírico é uma coisa, outra coisa é como é que você pode analisar os dados empíricos, o que, que você está falando sobre eles. E vai ter ainda, está ainda numa fase de produção, vai ter a tradução para inglês, que deve ser lançado, o mesmo relatório, será lançado em março. Então, se ele já está repercutindo, né? Até brinquei hoje eu vi que está só no Vaticano, notícia do Vatican News, deu a notícia. A CNBB falou sobre, o CONIB, que é o Conselho Nacional de Igreja Cristã, falou sobre o relatório. Então, atingiu o objetivo que nós queríamos. Nós não queríamos só falar pelas religiões de matriz africanas, né? Embora nós somos maioria, mas a gente tem que saber trazer outros grupos e mostrar que esse fenômeno mexe com outros grupos. Então, você consegue ampliar. É o caso, inclusive, dos indígenas, né? O FAD está ali, os indígenas, o CIMI, obviamente, já tem interesse, né, em entender o que está acontecendo conosco. Ou seja, nós não podemos ficar no gueto. Eu sempre digo que talvez o risco do chamado racismo religioso nos leva ao gueto. Vocês não entendem isso. Intolerância religiosa, parece que você não goste, ela amplia, porque você tem outros grupos que sofrem esse mesmo tipo de violência. E, consequentemente, você consegue sensibilizá-los a estar junto numa luta pela liberdade, pela democracia, pelo Estado laico, no fundo é isso, né? E o respeito à diversidade. É isso que nós queremos na sociedade brasileira.
É fundamental a gente fazer uma ampla divulgação desse documento, desse relatório, Ivanir. Inclusive, eu deixei aqui o link no chat, aqui, ó, tá aqui o link disponível para quem quiser acessar esse relatório que foi divulgado por vocês na última semana, o segundo relatório sobre a intolerância religiosa Brasil, América Latina e Caribe, disponível lá no site da Unesco, e o link está aqui no nosso chat para quem quiser acessar diretamente esse importante documento que foi divulgado por vocês. Ivanir, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no programa de hoje, quero mais uma vez te parabenizar pela produção desse importante relatório em relação há necessidade de se proteger a liberdade religiosa no país, enfim, esse, o que a gente tem, esses ataques que estão sendo realizados ao longo dos últimos tempos, a gente precisa denunciar acima de tudo, e o trabalho de vocês, de você, do pessoal que escreveu esse relatório, que produziu, o Bruno Bonsanto, o Luan Costa, enfim, da própria SEAP, é muito importante esse trabalho, que a gente faça a divulgação desses documentos, e certamente a gente vai continuar dialogando a respeito desse processo que se dá no Brasil ao longo dos próximos tempos. A partir dessa gestão, acima de tudo, a gente vai cobrar, como você muito bem colocou, políticas públicas de defesa da liberdade religiosa aqui no nosso país. Eu agradeço muito, Ivanir, a tua participação. Mais uma vez, parabéns pela divulgação do relatório. Eu deixo meu bom dia para você e deixo um abraço forte.
Bom, para você também, eu agradeço, te agradeço. Você, mais uma vez, um programa comprometido com essas causas, que abre esse espaço. De fato, parabenizar a equipe que elaborou o relatório, mas em especial a equipe do SEAP, que tem feito um trabalho incansável, e da Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, e os seus parceiros. Nós fizemos uma atividade sem um dinheiro, ninguém acredita nisso, né? Não tem nenhum dinheiro do município nem do Estado. E está aí o trabalho, quando você consegue construir credibilidade de qual programa como o seu acaba nos conferindo, você consegue fazer um trabalho que atinge e é de interesse de todos nós. Estamos juntos aí, em qualquer momento é só convocar, que você sabe que aqui não é convite, é convocação. Estamos juntos.
Trabalho de altíssimo nível que vocês já fazem há muito tempo aqui no nosso país. Agradeço muito, Ivanir, mais uma vez, te desejo um bom dia. Um abraço para você, até a próxima.
Você também.
Conversamos aqui com Ivanir dos Santos. Ivanir, que é babalaô, professor na pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, UFRJ, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP, e mais uma vez conversou conosco a respeito dessa questão da intolerância religiosa, a divulgação desse segundo relatório sobre intolerância religiosa Brasil, América Latina e Caribe. O link está aqui no nosso site para quem quiser acessar esse importante documento divulgado aí pela SEAP recentemente. Bom, gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje. Já passei muito do tempo regulamentar aqui do nosso programa. Agradeço a participação de todos vocês e quero lembrar que amanhã, sexta-feira, como de costume, é dia de debate aqui no Faixa Livre. E vai ser um debate especial. Nós vamos reunir só mulheres para dialogar a respeito da conjuntura política do nosso país, desse momento difícil que a gente vem atravessando. Enfim, teremos três debatedoras aqui no programa de amanhã, de altíssimo nível, para conversar conosco a respeito dessas questões. Eu peço para que vocês fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que a gente em breve vai divulgar o nome das participantes aqui desse debate importantíssimo no dia de amanhã, no nosso programa, a partir das 8 da manhã. Mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês aqui no nosso chat, os comentários, a audiência. Desejo um bom dia a todos e um abraço. Até amanhã.